ser levado em consideração. É, faz parte, eu acho, que dessa discrepância do Atlético ser tão bom dentro de casa e não conseguir os resultados fora, mas é um dos componentes ali que eu entendo que fazem parte dessa análise, né? Então,
mas Nicolas, pá, vamos lá. Um dos componentes, beleza. Mas em 2024 o Atlético teve o pior mano de campo da história no mesmo gramado e foi rebaixado.
Você vai conseguir aproveitar se você tiver um time intenso, taticamente bom.
Se você tiver um time bom. Se você tiver um time com problemas, pode ser na pedra. No,
exato.
Tudo onde for.
Mas o que eu falei antes? Mas o que eu falei antes? Olha lá, o Robson, ele faz parte dos recordes lá. Meu Deus do céu. Eu tomo todo o cuidado pra que ninguém não responda desse jeito que ele respondeu. Não,
mas cara, como que um time que teve muitos problemas trocou de técnico 5 vezes, ele pode jogar na grama sintética boa, na ruim, pedra, mais ou menos, na pedra, no barro, no mar, que ele vai ser rebaixado.
Perfeito.
Perfeito. E o outro que tá bem trabalhado, apesar de
vai
ser
aproveitar
individualmente
todas as
até inferior, na minha visão, é 2024, minha individualmente. Mas o mesmo técnico há um ano, que a mãe vai completar um ano, tal, beleza, tá jogando e tá conseguindo resultados.
Esse time, bem treinado, com intensidade, sabendo o que quer, ele vai aproveitar todas as vantagens que ele tem. Ele vai conseguir fazer isso. Aquele, o mal treinado, que troca de treinador, pode jogar na pedra, pode jogar na PQP, pode jogar em qualquer lugar.
Doia.
Não vai. Vai ser rebaixado, vai tomar resultados ruins, enfim. Então, pra você tirar vantagem de tudo que você pode, jogando dentro de casa, você tem que estar bem treinado. Você tem que saber
tem
o que fazer.
Só esse detalhe.
É um mérito. E não é uma coisa simples.
Não.
E é um mérito. E assim, não gostei, assim, da intervenção do Robson.
Olha.
Por quê? Porque parece, de novo, que eu tô falando que, pô, é por causa da gramada. Não é, cara. É um mérito você aproveitar. É um baita mérito você aproveitar.
Foi só um adendo que eu fiz comparando, né, o Atlético com ele mesmo. Só um adendo. Que quando... entendeu? Que quando tem problemas, quando é troca de técnico, quando o time tá com problemas, pode ser no piso que for. Vai se dar mal. Quando tiver bem... mesma coisa, pode ser no piso que for. Aí provavelmente tem mais chance de se dar bem.
Aí o pode ser no piso que for vai um pouquinho contra o que eu tô falando, porque daí talvez seja um, talvez não, eu vejo como um componente bem relevante, assim, o fato de os adversários não estarem acostumados e você está, né? E assim, é aquela vez que o Fernando Seabra falou lá, perdeu a Atletiba, daí falou, choro de perdedor, tá, beleza. Então vamos pegar 3 exemplos. Um cara que ganhou, Dorival Júnior, disse que é muito difícil jogar. E ganhou de 1-0. Um cara que perdeu, Seabra, falou que é bem difícil jogar. E um cara que empatou, o Leonardo Jardim, falou que é bem difícil jogar. E agora? É choro de perdedor, de empatador ou de vencedor?
Novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou FIP no seu usado. E Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão.
Eu nem queria ter me estendido tanto, assim, porque daí vai aparecer de novo, que eu tô botando toda a pilha em cima disso aí. É que daí fui responder o Robson, virou o debate. Então, de novo, gente, não é um componente que eu vejo, assim, que é relevante. A dinâmica de jogo é bem relevante, assim. O gramado é o mais diferente de todos os que a gente tem na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, você está acostumado com ele, pode ser uma vantagem, desde que, como eu debati aqui com o Robson, desde que você tenha um time pronto para aproveitar qualquer tipo de vantagem de jogar dentro da sua casa.
Ô, Juninho, beleza? Que estava rindo aí, cara. Por que um é tão bom dentro de casa e o outro é tão bom fora? Eu já vou falar. Se, é claro que tem que. O gramado tem que ser regular, mas sou eu, o cara faz uma do Eurico. Aí vai jogar todo mundo na pedra, aqui na minha casa, cara, pra tentar ter uma vantagem. Beleza, Juninho? Como é que você tá, querido?
Tudo bem, Edgar? Abraço. Beleza. Pra você. Grande abraço a todos. Essa é o grande mistério, né? E a grande tentativa de identificar o porquê, né? Que, por exemplo, o Atlético é tão forte dentro de casa, mas fora de casa não vem conseguindo bons resultados. E o Coritiba, o contrário, né? Um time que tem mostrado muita força, né, como visitante, terceira melhor campanha como visitante, mas que dentro de casa não tem, né, a mesma força. É a quarta pior campanha como mandante na competição. Então, isso realmente é algo que precisa ser estudado, bem analisado. Acredito que os clubes devem ter esse diagnóstico, né, e na tentativa de melhorar. O que eu penso é o seguinte, o que que teoricamente não vou dizer mais fácil, mas é favorável, jogar dentro ou fora de casa?
Teoricamente?
Teoricamente.
Em casa,
dentro,
né,
de casa.
Pô.
Então vamos lá, teoricamente você fica, tem mais chance de vencer dentro ou fora de casa?
Dentro de casa.
Dentro de casa. Então, olhando para isso, quem talvez tenha até um potencial melhor de melhora? Desculpe a redundância.
Curitiba.
O Coxa. Por quê? Porque o Curitiba, onde que ele precisa melhorar? Dentro de casa. Onde é mais fácil de você melhorar? Dentro de casa. Então, pegando por esse ponto, é que eu vejo que o Curitiba, ele fica mais próximo de melhorar o seu rendimento, porque ele precisa melhorar como mandante. Você melhorar os seus números como visitante, de fato, é mais difícil. Então, eu vejo que o Curitiba, ele tem mais potencial de melhora, partindo do ponto que o defeito dele tá como mandante, o defeito do Atlético tá como visitante, e jogar de visitante é mais difícil. Então acho que o Curitiba pode melhorar e ter um aproveitamento melhor do que o seu rival nesse sentido. Agora, o porquê que não consegue jogar em casa? Aí não tem tanta explicação. Se a gente for do lado do Atlético, aí partindo para essa discussão que os companheiros levantaram, ah, o Atlético ele consegue jogar bem em casa porque o gramado ajuda? Ah, fora de casa o Atlético não consegue jogar bem porque não conta com o seu gramado? Não sei, pode ser uma justificativa de alguns, pode ser. O Curitiba não tem isso. O Curitiba joga em casa com um gramado natural e muito bom, se não for o melhor, é um dos melhores da competição, e joga com uma média de 25 mil torcedores. Como é que esse time não consegue jogar em casa? Por que que esse time não consegue jogar em casa? Ninguém consegue explicar. Fala uma coisa, uma outra. Ah, o que que é? É ansiedade? Ah, o Nicolas às vezes traz ali a visão do clube. Ah, é muito pelo adversário, postura do adversário. Sabe, o Curitiba é um time mais reativo, mas em casa ele precisa ser mais propositivo, então ele não consegue reagir tanto. Então, assim, tem que tentar encontrar a alternativa para essa melhora. E o Atlético, por outro lado, ele não precisa ter a melhor campanha como visitante. Ele precisa não ter a quarta pior campanha como visitante. Não pode, né? Então, assim, o Atlético não é nem a quarta. É a 1, 2, 3, 4, 5, sexta. Sexta pior campanha como visitante. Ele não precisa ser o melhor visitante, mas ele precisa ter um pouco mais de regularidade fora de casa. E se isso acontecer, se o Atlético tiver um pouco números pouco melhores fora de casa, ele tem apenas uma vitória, um empate e 5 derrotas. Se o Atlético tiver ali, o aproveitamento dele hoje é de 19%. Se ele conseguir lá 20, 25% que seja, 25% de aproveitamento fora de casa, ele tem tudo para, mantendo a campanha que ele faz em casa, ele ficar naquela zona de classificação ali que a gente considera que vai ter um campeonato tranquilo, é de meio de tabela para cima. E o Coritiba, ele precisa melhorar, como o Nicolas falou, também não precisa ter o melhor mandante da competição, não, mas ele não pode ser o quarto pior mandante da competição. Ele tem que ter um aproveitamento ali por ser mandante, vamos lá, mínimo de 45%, 50%. E se isso acontecer, juntando com a campanha que ele faz fora de casa, ele vai fazer uma campanha tranquila. É. Então, usando aqui, né, os números apresentados até agora, eu acredito que é possível as nossas equipes fazer uma campanha tranquila mesmo com os elencos que tem. Mas tem que identificar o porquê que não consegue vencer, principalmente o Curitiba. É preciso identificar o porquê que, jogando em casa, com o apoio da sua torcida, o Curitiba tem um aproveitamento tão fraco, né? Ou vamos lá, muito abaixo do esperado e do aceitável, jogando no Couto Pereira.
O Ludinei, nosso parceiro, é segurança lá do pagodão que eu vou às vezes, Coxa Branca, ele falou: cara, nem é tão ruim a campanha assim do Coxa. 7 jogos, 2 derrotas, 3 empates, 2 vitórias. O Atlético fez 9 em casa, 6 vitórias, 1 derrota, 2 empates. O Coxa tem menos jogos ainda em casa. Não tá tão mal assim, não.
Mas é a campanha de ZR ali no, na classificação geral. Se você considerar, sim, só.
Mas, cara, que tem aqui.
Apesar que tem jogos a menos, né? Quer dizer, como tem jogos a mais fora, tem jogos a menos em casa também que outros pra fazer essa comparação.
Não é bem pior pelo. Desculpa, o Atlético tem 20 pontos somados como mandante. O Curitiba tem 9. Na comparação com o Atlético. Ele tá comparando o Atlético.
Ele mandou as duas campanhas.
Na comparação com o Atlético é bem pior.
Só o detalhe que o Coritiba tem, por exemplo, até o fim do turno, o Coritiba tem dois jogos pra fazer em casa, né? Porque o turno vai acabar só depois da Copa, o último.
E ainda vai ficar com um a menos.
E o Atlético tem um. Daí no segundo turno deve inverter, né? O número de jogos como mandante. Inverte.
Será que não tem assim, pô, ganha bem como ganhou agora, final de semana? Sobe a expectativa também, né? O problema é que o rendimento no Couto Pereira não tem sido legal. Pro Ludinei falar assim, pô, não tem sido tão ruim a campanha. Mas, pô, você vai lá, mete 3 no Santos. Todo mundo esperando que o Coxa vença o Bahia segunda-feira.
Por exemplo, os jogos que o Coritiba não venceu contra Vasco e Fluminense, pra mim ele jogou mais do que contra Atlético Mineiro e Inter. Que ele ganhou e outro que empatou assim como... E tava ganhando até o último minuto. Acho que jogou mais. Contra o Vasco, até por estar perdendo ali desde o primeiro tempo, foi obrigado a ser um pouco mais propositivo e tal, e conseguiu. O empate na reta final.
Contra o Fluminense também, assim...
Contra o Fluminense
é que a diferença dos outros dois jogos, ele tá ganhando, Atlético Mineiro e Inter, e aí... ficar lá atrás.
Exageradamente. Principalmente contra o Galo.
Não era uma ideia nem tática, né? Foi bem explicado aí pelo Seabra, mas parece muito mais uma questão psicológica. O time não sai de trás.
E no segundo tempo contra o Inter e no jogo inteiro contra o Galo. E aí que eu concordo com isso que o Nicolas fala. Tem um fator já psicológico. Temos que segurar esse resultado aqui do jeito que for, não tem jeito. Eu sou a favor disso quando falta 5 minutos, 3. Que nem naquela ali que o Alisson ficou dormindo e deixou o Alan Patrick pegar a bola e construir, dar o passe pro Vitinho. Ali era pra dar o bico lá no perpétuo socorro. Que batesse lá na cruz.
Foi rebaixado no 2x2 contra o Inter. Que passava dos 30 minutos.
Faltou
isso, lembra? O Atlético vai tomar o gol com 40. Cara, era incrível. Você sabia... Tava ganhando, passava dos 40, né, Monique?
E aí vira um problema psicológico.
Além de físico, técnico, é psicológico.
No jogo contra o Inter, acho que a gente teve as duas situações, Robson, porque quando tava 1x0 o jogo no começo do segundo tempo, aí era muito tempo pra só ficar se defendendo e o time ficou. Agora, no final, quando tava 2x1, aí o Inter foi voltar a pressionar mesmo, foi nos acréscimos. Aí é essa hora do segura tudo e não toma o gol de jeito nenhum. Mas nem isso conseguiu.
Então, acho que essa questão aí do Coritiba como mandante tem algo até psicológico envolvido. Do Atlético, acho que, assim, a personalidade do time tem sido diferente. O jogo, por exemplo, contra o Vasco, você pega o jogo inteiro, assim, cara, o Vasco pode ter sido um pouquinho melhor, mas não foi muito melhor do que o Atlético. E o Atlético, claro, estava bem desfalcado aquele dia, mas analisando como um todo e até comparando com outros jogos, não conseguiu minimamente pontuar. E isso que o Juninho falou, eu concordo, ninguém está cobrando que ganhe em todos os jogos, mas, por exemplo, esse jogo contra o Remo, que tá na zona de rebaixamento, que só tem uma vitória como mandante no campeonato, embora tenha melhorado recentemente. Se você for pegar a Copa do Brasil, ele ganhou do Bahia, tanto fora quanto em casa, e empatou com o Palmeiras, como lá no Mangueirão. O Atlético precisa pelo menos ir lá pensando em pontuar, pelo menos em trazer um pontinho.
Mínimo empate, mas levando em consideração que vai ter meio time de desfalque.
Mas essa é a realidade do campeonato, tem que ter elenco, né? Tem que ter...
Exatamente.
Uma questão ali que consiga manter o mínimo de equilíbrio. E acho que no caso do Atlético, acho que tá faltando assim um entendimento até dos jogos fora de casa, de repente até ser um pouco menos propositivo e a responsabilidade até um pouco maior pro dono da casa. Eu imagino.
Mas
dessa
aí,
maneira.
Robson, não é propositivo, vem aquele papo, joga só pra se defender, que vergonha, olha só, um time defensivo. É complicado também. Porque. E assim, não é só com o Atlético, é com qualquer time que joga assim fora de casa.
O Coritiba é um time extremamente reativo. E normalmente ele é o terror pro mandante.
Ele é efetivo quando é reativo.
Mas
exatamente.
Como você enxerga o Atlético propositivo fora?
Um pouco mais, querendo ficar um pouco mais
com a bola.
Por exemplo, o Nico também tem casos, né? Contra o Bahia, o Galo tomou gol com menos de 5 minutos.
Exatamente.
Aí uma estratégia já vai por água abaixo. Contra o Palmeiras, que na teoria dos jogos fora do Atlético no primeiro turno mais difícil, também saiu perdendo ali antes dos 20 minutos. Então, muda também o comportamento. Mas você pega um exemplo desse jogo contra o Vasco. Começou mal o jogo, mas não tomou o gol.
Fluminense.
Até entra, tem que ter uma personalidade maior pra conseguir pelo menos empatar. Contra o Fluminense, o Zapelli foi expulso com 25 minutos. E aí mudou saiu completamente o cenário. É um caso das expulsões nos jogos fora, que o Curitiba não tinha pontuado recentemente, as expulsões foram fatais, né? Principalmente contra o Grêmio. Mas eu vejo que o Atlético precisa ter ali um discernimento maior fora de casa em não sofrer esses gols aí no início e conseguir aproveitar a força de velocidade que tem com os jogadores, principalmente Mendoza e Viveiros, para conseguir resultados.
Eu acho difícil assim falar. É que o propositivo do Atlético é diferente, né? Quando a gente fala em propositivo, normalmente é um time que fica mais com a bola.
O Atlético consegue ser. É o Viveiros Ball?
Não, é intensidade. É tentar roubar a bola, não é ficar tanto assim com a bola. Mas o desafio fora de casa, acho que é achar os momentos certos pra fazer isso. Eu não vejo, assim, ele recuando e buscando melhores resultados, que quando ele é abafado pelos adversários fora de casa, ele toma gol. Então, se você ficar recuado, você vai tomar gol. Eu acho que tem que encaixar o momento certo, assim. Você não vai fazer a pressão que faz o tempo inteiro na arena. Não vai conseguir porque as circunstâncias são completamente diferentes. O adversário se comporta de forma completamente diferente. Agora, se você conseguir medir bem, como se fala hoje, os gatilhos ali, pô, agora vai. 5 minutos de pressão nesses caras aí. Depois dá uma. E equilibrando esse tipo de coisa, que parece que o Atlético não sabe os momentos de fazer as coisas fora de casa. Esse que é o problema, assim. E ele tem condições.
Do equilíbrio, sim.
Ele tem condições de replicar pelo menos parte dos jogos fora o que faz em casa. Não vai conseguir o tempo inteiro, mas dá pra fazer.
Já o Curitiba ele gosta de jogar sempre no limite. Por quê? Porque ele é um time que gosta de jogar de forma reativa. O problema é que pra você jogar de forma reativa é o adversário em cima de você. E você jogar no contra-ataque.
Vai jogar todas assim.
E o problema é que o Curitiba tá sempre no limite, porque ele é reativo. Só que quando ele sofre um gol, acaba o time. O Curitiba, ele joga no limite. Falou, né? Vamos arriscar, vamos trazer os caras aqui. Só que não podemos tomar o gol, porque se tomar, acaba. Foi o que aconteceu contra o Santos, no Couto Pereira.
Não, mas não foi assim, né? O Curitiba tava em cima do Santos quando tomou o gol.
Em 10 minutos.
Sim.
Sim, ok. Tomou em 10 minutos gol. Ele jogou. Quando toma o gol, o Curitiba não consegue mais reagir.
Não entendi, mas é que eu falo assim, não trouxe o Santos pra cima e tomou o
gol. Nesse caso, sim. Mas tô dizendo o seguinte, o Curitiba, ele gosta de jogar de forma reativa. O adversário tem o campo, o adversário ataca ele. Ele não pode tomar gol.
Não, entendi o que você falou da consequência.
Contra o Santos, não. Contra o Santos, o Curitiba, ele atacava. Ele conseguiu 10... Por isso que eu falei aqui, na análise daquele jogo. O Curitiba jogou 10 minutos. Ele tava bem. Quando ele sofre o gol, ele para. Mas por que eu tô dizendo? Ele arrisca. Pô, eu sei jogar de forma reativa. Só que eu não posso tomar o gol. Quando ele toma o gol, o Curitiba não tem força para reagir. Primeiro, psicologicamente, vai lá no fundo do poço. Segundo, que daí, quando o adversário marca, mas no seu campo o Curitiba não tem criatividade pra furar. O Curitiba, como é que ele venceu o Santos em São Paulo? O Santos com uma posse de bola gigante e o Curitiba reagindo. Se o Curitiba toma um gol no início do jogo contra o Santos, eu não sei se teria força pra reagir. Foi o que aconteceu no Couto Pereira. Então o Curitiba, ele vai no limite. O que falta, eu penso pelo menos que falta pros nossos times, é o quê? Variação de jogo. Eu até acho
que. Adaptar às situações, né?
As situações. Eu até acho que o Atlético, ele tem um pouco dessa variação de jogo. Só que é aquela variação de jogo, no sentido, joga em casa, ele é um time ativo. Joga fora de casa, ele consegue ser reativo. Por quê? Porque ele tem peças para ser reativo. E esse reativo, no caso do Atlético, é o quê? Na bola longa. Então, o adversário vem no seu campo, recupera essa bola, faz a bola longa pro Viveiros Ball. Ok. O Curitiba precisa encontrar outras alternativas. O Curitiba, quando precisa atacar o adversário fechado, o Curitiba, ele para muito numa... Ele é muito facilmente marcado, né? Para falar um pouco mais claramente. Então, ele precisa encontrar outras alternativas. Nem a bola parada no Curitiba tem funcionado bem. Que é algo assim, que na maioria dos clubes e muitos jogos são resolvidos dessa forma.
Eu acho assim, as variações os treinadores eles têm, né? Eles não estão com dificuldade de aplicar. Assim, as tentativas funcionam muito bem uma coisa para uma coisa para outra. Agora, aí o Curitiba vai jogar em casa e vai precisar abrir um adversário mais fechado, tem as suas dificuldades.
O negócio,
o Atlético, eu acabei de falar, né? Fora, ele não sabe muito bem o que ele quer, nem.
O Papito falar, como é que vocês estão fazendo em casa aí, cara? E o Odair falar, só você me falar como é que vocês fazem fora. Pode ser que seja por aí, Nico, né?
Pode ser, eles observam, né, os trabalhos adversários, não só do rival, mas de todos os outros, e podem pegar coisas boas ou coisas é, ruins, mas os desafios são esses, né? É. Acho que assim, pro Atlético é mais uma questão de entender como se posicionar fora, assim, porque às vezes eu vejo um time confuso, não sabe se defende, se ataca, o que que faz. Curitiba tem uma ideia clara fora de casa, o Atlético tem uma ideia clara em casa, que é tentar
pressionar.
É, não consegue o tempo inteiro, então ele em casa ele faz bem, né? É, mete uma pressão, um gatilho e tal. Pô, agora dá uma segurada aí, porque também não aguenta o tempo inteiro. Depois volta a fazer essas variações em casa, né? E fora ele não sabe exatamente o que fazer. Aí o Coritiba encontrou um caminho, assim, pra abafar os adversários, que ele mostrou algumas vezes, mas por pouco tempo, né? É, contra o Galo, ele começa abafando, ele faz 1-0 cedo, 6 minutos. E aí se defende. Contra o Santos ele fez isso até acho que mais que 10 minutos, 15, 16. O Santos vai marcar o gol a 20 minutos na primeira chegada que teve no ataque. E poderia ter feito gol também, né? Então é um caminho. O problema é que às vezes que conseguiu sair na frente nesse caminho, ele não soube aproveitar até a vantagem estratégica no placar.
É, participação interessante aqui do torcedor que estava falando que é mais difícil obter resultados em casa devido à postura dos adversários. Muitas vezes pressão indevida da própria torcida. O Helder de Colombo. E sabe o que eu vejo, cara? Que em relação, por exemplo, a... Vejo mais, assim, tem gente que reclama. Mas eu vejo muito mais gente preocupada com a campanha do Coxa. Torcedor do Coxa preocupado com a campanha do Couto. Do que o torcedor Atlético falando, ó... Ah, fora de casa tá meio zicado o negócio. Mas é claro que se vencer todos em casa, vai ter que ganhar fora também. É, não é, não basta vencer todas na arena. Por que será? Porque sempre tem aquele pensamento assim, ah, se for fora e acabar perdendo, tá dentro do roteiro.
É mais fácil você se acostumar com isso.
Então eu vejo bem pouca gente preocupada, assim, ah, cara, uma hora vai vencer fora. Ah, mas em relação ao trabalho no Couto Pereira do Coxa, a galera quer já a vitória contra o Bahia.
É muito mais fácil se acostumar com ganhar em casa e perder fora do que encontrar explicação pro inverso. Então acaba acontecendo isso. É. Mas veja as interpretações diferentes. Eu tenho ali na minha frente o Robson e o Juninho. O Juninho começou dizendo ali que ele acha mais fácil que o Coritiba até melhore, porque é mais fácil melhorar dentro de casa.
Eu também acho.
É, já o Robson várias vezes falou aqui que ele é preocupado com isso porque ele acha que não vai manter o padrão fora de casa, né? Então são visões bem diferentes, assim.
Mas essa,
do mesmo...
Até porque é mais difícil manter o padrão,
claro,
também, né? Fora.
Manter o padrão fora é bem difícil. Convenhamos, né? Por isso que uma vitória como essa que o Coritiba teve contra o Santos tem que ser muito valorizada, até por todo o cenário. Vinha de uma eliminação, estava todo desfalcado, o jogo levado para...
E acho que ele vem mantendo o padrão fora. Para o
Neoquímica Arena, com o estádio lotado. Vem, mas ele quebrou ali também pelas expulsões. Contra o Grêmio, estava jogando bem, mas daí não sabe o que aconteceria, mas teve um expulso. Contra o Vitória, não estava. Contra o Vitória, a possibilidade de uma derrota era maior
Já estava perdendo.
Exato.
Conta por 1-0. Mas
contra o
também
Grêmio,
é um fato que
ninguém...
as duas derrotas fora de Curitiba, sabe, foram com duas expulsões no primeiro tempo.
Exato, exato. Isso é um fato. Cara, é mais uma oportunidade. Eu comecei falando isso. Essa próxima rodada é mais uma oportunidade. Apesar da realidade de vários desfalques no Atlético, do Remo ter dado uma melhorada aí ultimamente, assim como o Atlético estar nas oitavas da Copa do Brasil, é jogo pro Atlético ir lá e tentar ter essa postura um pouco diferente, um pouco mais segura, para buscar pelo menos um ponto. E no caso do Coritiba, aí eu vejo assim que o desafio é grande também, porque o Bahia é um ótimo visitante. Em pontuação absoluta, ele tá até atrás do Coritiba como visitante, mas ele jogou só 7 vezes como visitante, o Coritiba jogou 9. Bahia, assim como o Coritiba, o Bahia ganhou 4 vezes fora de casa. Ganhou do Corinthians, ganhou do Vasco, ganhou do Inter e do Mirassol. É um time chato também como visitante, apesar de viver talvez o pior momento aí dessa temporada, porque tá alguns jogos sem vencer e tá pressionado depois da eliminação na Copa do Brasil. Mas é o desafio pro Coritiba melhorar em casa, pro Atlético melhorar fora de casa. Bom, eu já tava aqui em outra aqui, né? Porque o Nicolas vai falar daqui a pouco aí, mas o Santos pediu oficialmente a anulação do jogo. E acho que a gente vai ter bastante assunto aí pro próximo bloco.
Tava esperando esgotar esse debate aí pra falar.
Acho que a gente vai ter bastante assunto.
Eu ia sair perguntando assim pra vocês. Tem um jogo modelo, já que a gente tá falando sobre isso, pra pegar e falar o Coxa, tinha que fazer esse jogo aqui no Couto Pereira, como fez contra esse time. E o Atlético tem um jogo modelo, ó, tem que jogar como jogou contra o Internacional pra começar a ganhar fora de casa. Tem, assim, modelos pros dois ou...
Eu acho que o jogo modelo do Atlético vai ser aquele do Inter mesmo.
Sim.
E a Monique pode falar melhor. E do Coritiba você tem momentos. Não vai ter um jogo modelo na Série A.
Completo.
Mas tem momentos que foram começos de jogo. Assim, um começo de jogo contra o Galo, só que foram 6 minutos só, mas enfim, fez o gol em 6 minutos, aí mudou todo o panorama do jogo. E esses 15 minutos ali do jogo contra o Santos pela Copa do Brasil, que você consegue abafar o adversário. É um começo, mas também, como a gente fala direto aqui, você não consegue fazer esse jogo inteiro, né? Então, quando faz o gol nesse momento, ok. Aí você tem que aproveitar o que você faz de melhor fora, que o adversário vai sair, uhum. E você tem que aproveitar os espaços, e isso o Coritiba não fez, né? Ele ficou só se defendendo nas partidas em que conseguiu abrir vantagem no Couto Pereira. Então, eu acho que recortes mostram que precisa ser feito, e muitos outros recortes mostram que não deve ser feito.
E pro Atlético, apesar da derrota, eu entendo que o jogo contra o Corinthians em casa é um modelo de jogo em casa. Apesar de ter perdido por 1-0, o Atlético, assim, e ele precisa. Ah, aí é contra o Inter, né? Ele até teve ali contra o Fluminense, apesar de jogar com um a menos por um bom tempo do jogo.
Eu acho que jogou bem.
Chegou, cara, no 2-2 no empate, aí tomou o gol nos acréscimos ali na reta final, porque, né, a disparidade ali acabou sentindo. Contra o Vasco, tomou 1-0, mas também teve uma postura de time que se encaminhava ao menos para o empate, mas aí acabou tomando aquele gol e não conseguiu reverter a situação. E esse do Corinthians, apesar da derrota em casa, foi, assim, uma atuação, digo, uma das melhores do Atlético.
Sabe por quê?
No comando do Odair.
Porque ele tava o tempo inteiro atrás do placar. Aí ele se obrigou a ir com tudo, abafa e não deixou.
O que não acontece em casa, fora, quando tá atrás do
não,
placar.
Não, mas mesmo em casa, e quantas vezes ele abre o placar mais cedo? Ele não,
sim,
você não vai ver os jogos
natural
como modelo, porque ele depois, em algum momento,
contra
administra.
Botafogo, exatamente.
Contra o Botafogo foi bom porque ele aproveitou o contra-ataque. Isso. Então, um outro cenário. Mas o do Corinthians, ele se obrigou a manter uma intensidade o tempo inteiro, sufocando em busca do resultado.
E aí vem o banco de reservas, né, Edgar? Pra você manter um time intenso, não tem como. Assim, você nunca vai ter um time 90 minutos intenso. Do goleiro ao atacante, é impossível. E você tendo banco, você pelo menos consegue dar uma intensidade renovada ao time no segundo tempo, aos 20 do segundo tempo. E aí, óbvio que, né, com as poucas opções que o Odair tem no Atlético, isso também acaba sendo, né, já diria o ETzinho ontem, que o Odair tira leite de pedra.
Ele falou, onde é que tira o leite
não,
da pedra?
Não, como é que faz pra ordenhar a pedra? Enfim, Edgar, essa é a realidade dos nossos times na Série A.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. Bora fazer um intervalo, então? Na sequência, voltamos com mais aqui no Papo de Craque.
Quer a notícia lá primeiro?
Não, vamos fazer. Daí, no próximo, voltamos já. E você manda brasa daí pra gente falar bastante sobre isso. Meio-dia e 52. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Festival, confira a nossa seleção de ofertas para quarta e quinta-feira. Banana caturra ou tangerina Poncan quilo, R$2,99. Batata salsa 400 gramas, R$3,99. Mamão formosa ou caquifuiú quilo, R$6,99. Maçã Pink Lady 1 quilo, R$10,99. Uva verde mimo 500 gramas, R$10,99. Ovos vermelhos Happy Eggs com 20 unidades, R$15,99. Festival.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10:30 da manhã. Continue com a gente. Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Power com Brasil!
Seu no-break está preparado para uma queda de energia?
Sem manutenção, ele pode falhar na hora crítica. A Powercom Brasil oferece revisão completa, troca de baterias e assistência especializada e locação para backup imediato. Evite prejuízos. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Junga, Gilsons. Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Estamos de volta com o Papo de Craque para Multiloja. O Papa Preço Maluco está em campo e os preços da Multiloja estão mais baixos do que nunca. É uma loucura! Venha para Multiloja. Bom de economizar e melhor de realizar. Quantos jogadores da atual convocação irão estrear em uma Copa do Mundo? É a pergunta de hoje. Convocação da Seleção Brasileira. 995-661-003, WhatsApp TMC. Prêmio 1, voucher de R$100, cheiroso, delicioso, maravilhoso, da pizzaria Baggio. No 2, par de ingressos para a peça O Filho, com Maria Ribeiro e o Gabriel Braga Nunes. Domingão, 24 de maio, no Guairão, às 7 horas da noite. 995-661-003, WhatsApp TMC, manda pra cá sua resposta. Fala o prêmio que você deseja ganhar. O sorteio vai acontecer entre os acertadores lá no finalzinho do papo. O Festival Curitiba está chegando, gente. Dia 23 de maio, sabadão, você vai curtir. Dominguinho, seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br. Que história que é essa aí do Santos? O que os caras estão pedindo aí, cara? Anular o jogo? O que que é?
É isso aí.
Ah, que loucura isso daí, mano. Tá de brincadeira. Fala, conta isso daí, Nico.
É, o Santos divulgou uma nota oficial dizendo que pediu no STJD a anulação do jogo de domingo.
Tá, sacanagem.
A derrota na Neoquímica Arena por 3-0 para o Coritiba. É, segundo a nota, o Santos entende que houve erro de direito, né? Aquela história do erro de fato, que não é... não permite nenhum tipo de tentativa de anulação, e do erro de direito seria um descumprimento da regra na visão do Santos, tá? É, o que ali diz a nota do Santos, contrariou uma determinação da própria comissão técnica, há controvérsias também, né? Um parênteses meu, e desrespeitou o protocolo oficial de substituições. Aí, segundo o Santos, tá? Aí é uma questão do debate lá. O que está em discussão... É, achei interessante essa parte da nota aqui. O que está em discussão não é performance técnica ou resultado do jogo. Claro, né? Mas a defesa da instituição e das regras da FIFA, né? Ou seja, na letra fria da lei. O Santos fala, meio que admite sim. Não jogamos nada, tomamos de 3-0.
Mas,
na letra fria da lei, a gente entende que ela não foi cumprida. E aí o Santos... Primeiro, tem todo o direito de fazer esse pedido, assim. É, isso é um fato noticioso, né? O Santos está entrando no STJD. Agora, isso vai crescer e virar, de fato, uma notícia relevante em duas situações. Primeiro, o STJD acatando isso e levando a julgamento. Então, tem uma análise lá dos responsáveis, da procuradoria, que precisa primeiro acatar o pedido do Santos, entender que tem base para isso, e aí acatar já é um segundo ponto. Especialmente isso ser referendado depois no STJD. Aí que eu acho bem difícil, porque assim, todos os juristas que eu ouvi falando não apontaram que se trata de um erro de direito. Não é o caso, é um erro da... teria sido, e se você colocar a responsabilidade na arbitragem, eu falei, há controvérsias, porque houve uma confusão ali da própria comissão técnica do Santos, claramente, né, pelas imagens, mas tem a prova, que é o papel que o Neymar mostrou, aí virou meme pro Brasil inteiro, né, e essa prova pode ser levada em consideração, que o número não, de fato não era o dele, então talvez a arbitragem não tenha se resguardado, foi apenas no boca a boca, talvez tenha entendido errado o que a comissão técnica do Santos falou, enfim, então, mas mesmo que você considere um erro de arbitragem, de acordo com a grande maioria, eu ia falar, não, de acordo até agora, com todos os juristas que eu ouvi falando sobre isso, ou especialistas em legislação desportiva, todos eles apontaram que não há base para anulação do jogo, né? Talvez daqui a pouco apareça algum defendendo uma situação contrária. A gente viu até agora alguns jornalistas, torcedores, enfim, que defendem, e agora o departamento jurídico do Santos, né? Os advogados do Santos, mas aí da visão do clube, né? Então, três passos. O Santos entrar com um pedido, ok, é o direito dele. Pode morrer ali, pode ir para frente, se for acatado pelo STJD. E se for acatado, aí tem um julgamento no qual o mérito da questão será analisado, mas com, a meu ver, esse fato bem relevante, assim, de até agora todos os especialistas em legislação esportiva que se pronunciaram sobre o assunto, dizendo que não vem base, que seria um erro comum, entre aspas, da arbitragem, como se for, por exemplo, dar um cartão amarelo errado ou outro tipo de situação.
Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório, Climasul, mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Ligue 21-05-6650 ou acesse climasul.com.br. Que loucura, cara.
Então, cara, o que aconteceu domingo foi assim...
uma doideira.
Foi muito extraordinário, assim, né? Eu não me lembro tão claramente... de ter algo do tipo.
Não me lembro.
Por exemplo, tem muita gente lembrando de, o Paraná fez 6 substituições e não aconteceu nada. Por que que não aconteceu nada? Porque o Cascavel, ele não queria anular o jogo, porque ele estava satisfeito, ele não queria jogar de novo, que aquele jogo terminou empatado. Ele estava, na teoria, satisfeito com o ponto somado. O Cascavel entrou na justiça desportiva querendo os pontos. Falou, não, não pode ter outro jogo, mas eu sou o vencedor, porque o Paraná cometeu uma falha. E isso não tem previsão. O que tem previsão é a anulação do jogo. Entendeu? Teria que, se o Cascavel entrasse pedindo a anulação do jogo, provavelmente teria conseguido. Mas não foi o caso. Não foi o caso. Nesse caso, aqui, é diferente. É diferente de fazer 6 substituições. Quando o Nicolas fala ali que a arbitragem deveria ter tomado todas as cautelas, aí é que essa brecha que o Santos está usando para entrar com o pedido de anulação. Porque até pelos diálogos revelados por esses caras aí que fazem a leitura labial, fica muito claro que o quarto árbitro se certifica duas vezes com o César Sampaio, que é o auxiliar técnico do Santos. É isso mesmo, César? O César, sai o Ney. É isso mesmo, César? Ele se certifica duas vezes. E aí quando o César fala sim, aí ele levanta a placa número 10. Duas vezes o cara confirmou. Só que, cara, em tudo na vida, nunca confie só no boca a boca. Nunca confie só no boca a boca.
Olha o papel.
Tem que estar no papel. E no papel tá outra coisa.
Ai, ai, cara.
No papel tá outra coisa. E aí, nessa brecha, o Santos tenta se agarrar para tentar anular o jogo. Agora, se vai conseguir, eu acho muito improvável. A chance é 0,1% na minha visão. Não sou jurista, não sou especialista, mas todos que eu acompanhei, inclusive estou com algumas opiniões aqui na mão. O site que eu sigo para esse tipo, o perfil que eu sigo para esse tipo de situação é que tem o Andrei Kampf, que é um jornalista consagrado aí nacionalmente, que depois ele é advogado também, se especializou em direito esportivo, e ele é um dos proprietários, acredito até, do Lei em Campo, que é sobre justiça desportiva, principalmente ligado a futebol. E ele fala, a matéria do site explica exatamente isso, que a própria questão da súmula A súmula cita a questão ali do auxiliar técnico do Santos, César Sampaio, ter autorizado a substituição como foi feita com a saída do Neymar, mas que isso mesmo é quase que uma confissão de um erro da arbitragem, porque tinha que ter posto no papel, só na boca é qualquer coisa, tinha que ter posto no papel, pronto. Mas ele também entende, todos os juristas também que ele colheu opinião também entende que não é suficiente para anular o jogo. Por exemplo, vou ler aqui a opinião do Carlos Ramos, que é também do site aí do Lei em Campo. Ó, mesmo se caracterizando o erro de direito, o erro não seria capaz de alterar o resultado da partida como exige o CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pois a partida estava 3-0 para o Coritiba e já estava na parte final. Isso também tem que ser levado em conta. Claro, teve uma interferência na teoria errada da arbitragem? Teve, mas não quer dizer que ia mudar o resultado do jogo, porque estava 3-0 e já faltando o quê? 15 minutos? 18, 15 minutos, por aí. Aí o Matheus Laupman vai na mesma linha. Nesse caso, nada deve ocorrer com o resultado do jogo. Entretanto, o árbitro em questão pode ser denunciado por infração do artigo 259 do CBJD, ou seja, deixar de observar as regras da modalidade. Você vê que vai cair muita coisa no colo daquela equipe de arbitragem, simplesmente porque fizeram só no boca a boca e não no papel. O papel tem um poder nesse caso, né? E aí,
faz parte de um protocolo, cara.
Tem poder de virar meme.
Exatamente.
Pra caramba.
E aí, um outro cara aqui que tá só. Deixa eu ver como é que é o nome dele. Fernanda Soares, também jurista. Ó. Para que cogitem a anulação: 1. Estabelecer, sem sombra de dúvidas, que o erro foi da arbitragem. 2. Estabelecer que foi um erro de desconhecimento ou má aplicação da regra e não um erro de comunicação. 3. Estabelecer que esse erro de desconhecimento, má aplicação da regra, foi grave o suficiente para anular a partida. Nesse terceiro ponto, é preciso destacar o que aconteceu. Foi aos 20 e alguns minutos do segundo tempo e já estava 3-0. Entendeu? Então, tudo converge para que o Santos só tenha feito esse pedido, pelo menos eu, olhando de fora, vejo dessa maneira, para acalmar quem tá pedindo, acalmar a torcida. Ó, estamos tentando. Você viu? Eles fizeram uma atrapalhada lá, nós estamos tentando aqui resguardar nosso direito.
Referendo uma visão interna também.
Claro.
Reforça ali, né? Algo que de repente você pode botar o César Sampaio aos leões ali. Você está defendendo um claro. Profissional e até um nome histórico do Santos.
Pô. Exatamente, né? Pô, o César Sampaio foi um jogador de Copa do Mundo da seleção brasileira, né? E foi muito importante também como atleta na história do Santos. Então, eu acredito que o risco é muito baixo, para não dizer nulo. Acho que nem o STJD acata para levar a julgamento por todas essas circunstâncias que nós estamos aqui elencando, baseado em opiniões de pessoas especialistas na área, mas que foi uma atrapalhada e que foi algo absolutamente assim, extraordinário e quase inédito, porque eu não me lembro de ter ocorrido atrapalhada tão grande. E repito, é diferente da história das 6 substituições do Paraná. Que foi algo inédito e algo que realmente acho que a partir de agora todo quarto árbitro, delegado, equipe, eles vão se certificar até o último. Não é mais o 31 que vai sair? Não é? Então põe o papel aí primeiro. Calma aí, não faz a substituição. Primeiro é o papel, porque tem que estar no papel.
Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle, com ofertas imbatíveis como essa. Tinta Glasso Essencial Acrílico Fosco, 18 litros branco neve, por apenas R$ 149,90. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Por isso, aqui não acontece isso, mas quando sai a escala, eu pergunto lá, o que eu vou narrar, Robert?
Atlético.
Coxa, eu vou lá.
Eu arde.
Me deixo quieto. Depois ele põe o papel lá, mas eu sei que tá tudo certo. Mas a galera vai lá no papel olhar também.
É até a hora
mas aqui não, aqui os caras são.
Até a hora que chegar você e o Elis no mesmo jogo e o outro e o não tá no outro.
Daí eu vou falar aí o papel. O Robson tinha falado. Não acredito em nada que te falarem. Vai lá olhar no papel.
É igual o nono não vê a escala no nosso grupo, daí ele vem procurar o papel aqui.
Mas aí é umidade no papel, né? Umidade que tá já avançada. Assim.
O Santos tá no direito dele, Edgar. se vai dar, se não vai dar. Era óbvio que o Santos ia fazer isso, né? Dar uma agitada, criar ali todo um ambiente diante do que aconteceu, até por se tratar de, né, de tudo que o Neymar fez ali, mostrou o papelzinho. Enfim, o Santos está no direito dele. Agora, se vai acontecer, se não vai, aí vamos ver o que vai rolar no STJD. E assim, claro... E
tem outro, né, que a gente falou, é o staff Neymar, né? Deve ter muita influência nisso aí.
Mas 100%, se não for 110%.
É, o Evandro já falou, eles vão alegar que o Neymar iria resolver a parada.
Não, e vários relatos que assim que eu recebo,
Jesus Cristo, alguns...
É que se fala de pressão, né? Tem o Robson pra dar uma resposta e tal. De repente, é mais pra eles, né? Do que pra qualquer...
Sim,
Tomando uma tunda, isso sim.
Eu tenho alguns colegas lá no Santos e eles sempre me falam... O Neymar, ele é um clube dentro do Santos.
Uai.
Então, ele tem seu staff, seja para a parte física, para a parte técnica, para a parte de comunicação, e influencia diretamente no dia a dia do clube.
É, na né? seleção então, agora
se,
não vai
se
ter,
se
não.
Se ele se sentiu injustiçado, perfeito. Claramente...
Perfeito, com certeza é isso. Pode ter certeza que
já
influenciou
diretamente. Já falaram
para
ele, ó, você vai para os Estados Unidos, mas você, família do outro lado... Vai ficar quietinho, não adianta tentar trazer todos.
É, ainda que se anularem o jogo lá no final de tudo, assim, é contra né, os prognósticos, mas aí é provável que o Neymar nem jogue. Né?
Nada, não. E um detalhe assim, Edgar, acho que são situações diferentes, mas aconteceu algo também de pedido de anulação, que foi ano passado com o Paraná, com as 6 substituições no jogo. Foi ano passado, né? Tô até perdida.
Foi ano passado, né?
Com as 6 substituições. É, lembra, né, que o Cascavel pensou em pedir a anulação do jogo
mas eu expliquei aqui, Monique, o Cascavel, se ele pedisse a anulação do jogo, ele teria conseguido, provavelmente.
Sim.
Mas ele queria os pontos,
queria jogar de novo.
Aí
sim.
Não deu.
Então, assim, tá todo mundo no direito, entendeu? O Cascavel, na ocasião, lá fez o que achou que era melhor, o Santos tá fazendo o que acha que é o melhor, agora o que vai dar, a gente só... Primeiro que tem que, né, ver se a denúncia... Vão aceitar o STJD, a procuradoria do STJD, se vai denunciar, se vai aceitar o pedido do Santos, vai fazer a denúncia e mais pra frente a gente vê o que vai rolar. Mas é só pra dar uma agitada na semana, Edgar. Né?
Os
que
caras
não tem
vão começar
jogo
a jogar
no meio
com
da
um bloquinho assim de papelzinho, Juninho.
Pra nós tá não tem jogo no meio
calção,
da semana.
Aí, tô. Então quem que vai sair? Já anote aí o cara. É o Juninho.
E eu lembro que o papelzinho também apareceu na história do Paraná, né? Apareceu. Todo mundo olhava o papelzinho da sexta substituição. Esse papelzinho tá famoso nos últimos dias.
Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes Soul Festival. Descontos, promoções e muito mais. Venha para o festival e viva essa experiência.
Tá atrasado isso aí, cara. Tem que começar a fazer por aplicativo. O treinador com o aplicativo já manda direto ali, aparece na placa.
Papel ainda, que é isso?
E só um detalhe, assim, eu já falei que nem acredito, mesmo sem ser especialista, mas baseado na opinião dos especialistas, nem acredito que isso vai ser acatado para ir a julgamento. Agora, se for, também não preciso dar sugestão, porque o departamento jurídico, nem sei se no Curitiba vai entrar como terceiro interessado ou não, mas a entrevista coletiva do Cuca fala exatamente a mesma coisa que os especialistas. Ele fala, ó, primeiro que não interferiu em nada no resultado do jogo. Começa por aí, tava 3-0 mais da metade do segundo tempo. Então, enfim, é mais um argumento que acho que é um dos principais até para que não tenha uma efetividade esse pedido.
Não é nem terceiro interessado, Curitiba é parte direta. Né?
Exato, exato.
Não vai dar em nada isso aí, cara. Eu acho, né, JJ? É muito papel.
Também acho que não vai dar em nada, apesar de ser o Santos, né? Pode ser uma força lá, mas acredito que não vai dar em nada. Se eu não me engano, na Europa, não é nem mais quarto árbitro que levanta a placa, né? Acho que são até os integrantes do próprio clube. Se eu não me engano, eu já vi gente com uniforme do clube, a placa do clube lá levantar para que vá sair. Obviamente que deve entregar o papel ali, enfim. Se eu não me engano, né? Eu acho que deveria ser assim, sabe? Eu acho que inclusive deveria ser assim. Ó, quem que vai sair? Você entregou o papel lá na mesa lá do delegado, tá aqui, vai sair esse, o quarto árbitro chama lá o árbitro para substituição e o clube mesmo que levanta ali a placa, cada um deveria ter a sua.
A gente tá falando bastante do quarto árbitro, mas o delegado também tem a sua parcela de responsabilidade na situação. A gente tá falando um pouco do delegado, né? No jogo. Independente se era mesmo o Neymar, se era... Cadê o cidadão para conferir o tal do papelzinho? É a obrigação dele. Assim como no jogo contra o Paraná, o delegado, né? Que teve as duas substituições do Araucária ali de última hora, o delegado sequer comunicou Paraná. O delegado também tinha que ter comunicado o Paraná por... não é nem que... não é obrigação, tá? Não tá escrito no regulamento que ele tem que comunicar. Mas é uma questão de fair play, tá? Ele também não comunicou, então assim, a gente não tá falando, mas o delegado, ele tem uma responsabilidade gigante em todos esses proformes do jogo. E o senhor delegado, que eu não sei quem é, que tava lá no jogo do Santos, deveria ter... viu que iniciou a confusão? Vamos ver o que tá acontecendo, entendeu? Quer dizer, a confusão só iniciou porque não foi conferido o papel, né? Mas faltou isso também ali por parte do delegado do jogo.
O Evandro falou assim, de São José, deixa só o Santos precisar de um ou dois pontinhos aí pra vocês verem o que vai acontecer.
Não, mas daí tem prazo, né?
Tem prazo.
Não adianta, não esquece que lá no final não adianta.
Muita gente falou, se precisar lá no final, os caras vão vir atrás.
Não, o próprio pedido do Santos agora é porque é o prazo. Se ele mais uns dias, já ele perdeu o prazo e daí já era.
É isso, gente. Muitos papéis.
Só pra complementar, acabei de conversar aqui com um advogado que trabalha diariamente, né?
Uma mensagem ou um papel?
É uma mensaginha, mas em off aqui. Ele me relatou que acha improvável que aconteça. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, ele até falou aqui pra mim. Nem sempre se decide juridicamente a situação. Claro, todo mundo, principalmente advogado, ele tem que levar vários fatores em consideração, né? Porque, meu amigo, o tal do STJD, o julgamento sai de tudo lá, né? Então, assim, mas é uma opinião, assim, quase que unânime de todos os juristas aí, principalmente as pessoas.
Eu não ouvi nem, eu diria unânime, por enquanto. Até aparecer alguém que fale que...
Só assim, essas ressalvas, né? Todo mundo tá falando, eu acho que é impossível, mas... juridicamente falando, a gente tem que levar em consideração a situação. Até por isso o Santos está levando.
Não é uma opinião de que é impossível, mas de que é bem improvável. Essa opinião é improvável.
Perfeito.
É
improvável, exatamente.
No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros, lógico que dá.
Tem mais uma situação, jogo do Curitiba, que é o jogo contra o Flamengo, marcado para o sábado da outra semana lá no Maracanã. Há uma movimentação, e ainda isso não está oficializado, mas há uma movimentação forte de que o Flamengo vai pedir a transferência de data desse jogo para depois da Copa do Mundo. Porque o Flamengo no sábado...
Lázaro, ele falou esses dias ali em off, ó, cara, não sei não, são muitos desfalques, não sei não se esses caras não vão pedir a remarcação, mas não deu outra.
O Flamengo, ainda não tá oficializado, tá? Mas, pelo que eu entendi ali, até o Flamengo, ele queria que a CBF tomasse a iniciativa já, mas, daí também...
Alecrim.
Tem que, acho que, Dourado. Se movimentar e também tá no seu direito. O Flamengo, se quiser pedir, pede, né? E aí a CBF tem que ver se tem algum motivo pra catar isso, mas enfim... É algo que já estava acordado lá previamente, todo mundo sabia que seria nessa data, né? Que já os jogadores teriam de ser liberados para suas seleções. Então o Flamengo vai estar bem desfalcado no sábado da semana que vem por causa das convocações. Mas aí mexe com muita coisa, né? Você vai ver um debate sobre isso, e entrou muito torcedor do Palmeiras. Então tem que. Porque se fala assim, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. Então tá fácil de fazer o jogo lá pra frente. Mas entrou o torcedor do Palmeiras e já falou, não, mas pô.
Se a farinha é pouca.
Então tem que adiar o do Palmeiras também. O Palmeiras tem convocados também. Mas aí o Palmeiras não foi eliminado da Copa do Brasil, enfim. Então é bem complexo o assunto, hein?
Mas aí já acho mais possível, tá?
Ah, não. Aí, meus amigos.
Aí já é Flamengo.
Aí, meu amigo, ó.
Aí já é mais
daqui
possível.
Daqui a pouco vai mudar.
Aí, é algo resolvido na canetada.
Já
diferente do caso do tribunal, isso, que tem que ser julgado. É. Isso é uma canetada.
Outro dia o Flamengo se atrasou para voltar de um jogo da Libertadores. Um atraso lá no voo, 2-3 horas e tal. E a CBF trocou a data, o dia do jogo contra o Fluminense.
Mas por que que trocou?
Com concordância do adversário.
O Fluminense concordou.
Ok. Mas a CBF foi lá e trocou por conta de um atraso.
A CBF não tinha nem que ter ido atrás do Fluminense.
Não foi um atraso de volta um dia.
Horas.
Voltou no outro. Foi de horas. Aí o Flamengo foi lá, pediu, o Fluminense otário foi lá e aceitou, e a CBF trocou.
Essa é a
questão. É verdade. Imagina se a moda pega.
Essa é a questão. Eu acho o seguinte, eu acho que se entre os dois clubes que vão jogar, se tiver um acordo entre eles, sinceramente, é problema dos dois. Porque nesse caso, os dois saíram da Copa do Brasil e vai ter data para remarcar o jogo depois da Copa do Mundo. Agora, se o Coritiba aceitar, ele aceitou. Entendeu? Eu não aceitaria.
Eu não aceitaria
mas
nunca.
Mas se o Coritiba aceitar, ele aceitou. Enfim, eu esse tema aí, eu já falei com o Nicolas e com o Edgar esse tema aí já faz mais de mês, porque eu estive num congresso em março na CBF e um dos palestrantes foi o diretor de competições, né? O Júlio Avelar. E aí ele explicando as dificuldades do calendário, como que é, tal, beleza. E daí ele falou, por exemplo, teve congresso técnico, teve reuniões com presidentes, teve reuniões com diretores executivos de todos os clubes. Todos sabem que a última rodada antes da parada da Copa já é depois da liberação dos jogadores convocados.
Todo mundo ciente.
Todos sabem ali, ruim, mas fazer o quê? Tal, paciência. Quando chegar lá na hora, ele falou, eu tenho certeza que vai ter gente reclamando e pedindo adiamento. E acho que vai, para a CBF, vai pesar muito isso que o Nicolas falou. Porque o Palmeiras também joga e também tem um monte de convocado. Não é só convocado, entendeu? Tudo bem, o Flamengo tem 4 da seleção brasileira. Mas não é só da seleção brasileira. É das outras. O Flamengo Paraguai, tem 9 prováveis.
Uruguai.
O Palmeiras é um pouco menos. Mas não importa, daí também. Também seria afetado. O Grêmio, afetado. Porque o Everton foi convocado, ele tem um jogo. O Botafogo, o cara não vai jogar mais lá. Brigou, sei lá. Mas ele é do Botafogo. E, tipo, afetado. Então, são todos, muito todos que tiveram convocados para alguma seleção da Copa. O Atlético, se um dos 3 da Colômbia for convocado, eles vão ficar fora do jogo com o Mirassol, que é no mesmo dia. Se o Sebastião Gomes for convocado pela seleção da Colômbia, ele vai ficar fora do jogo com o Flamengo. Então, todos já sabem. Eu acho que está ocorrendo assim, uma pressão meio por fora, mas oficialmente o Flamengo está na dele, está quieto. Porque ele sabe disso aí desde lá do congresso técnico.
Já estava ciente.
Então, eu acho sinceramente nesse caso que por canetada assim não vai acontecer, porque influencia em muitos outros times. O que pode acontecer é o Coritiba concordar.
Aí
são os 2 envolvidos que estão negociando. Né? Daí é outra conversa. Mas eu não, espero que não aceite.
Por enquanto, não há nem discussão no Coritiba, porque não é algo que foi pra frente. De repente, se houver uma consulta aí, a gente entra nesse debate, mas por hora o Coritiba tá só ali olhando.
Não vai jogar em outra data. Bom, vou fazer um intervalo, gente. Daqui a pouco a gente volta. O Edson de Colombo mandou um abraço pra todo mundo e falou: eu adoro vocês, dá risada pra caramba, e falou, por isso que vocês são líderes, porque a resenha é boa demais. Edson, você é gente boa e o boi não lambe. 2 toques e a gente já volta. Transamérica agora é TMC e a gente volta pra falar do Furacão e do Paraná no próximo bloco. Líder em audiência, segura aí que a gente já volta.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC.
TMC!
No mês da indústria AFG, ferramentas e equipamentos de alta performance para elevar seus resultados e oferecer o melhor para a sua operação. Jogo de chaves Gedore, R$219,90. Nível a laser Wonder, R$329,90. Jogo de soquetes Tramontina, R$309,90. Esmerilhadeira angular Wonder, R$369,90. Conte sempre com a Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Chama o VAR. Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem pra Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Junga, Gilsons, Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, @TMC News BR e @TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe, TMC.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta.
A nova pavimentação de concreto entre Mandirituba e São José dos Pinhais vai movimentar a economia da região.
E o trânsito vai fluir melhor com as novas canaletas de ônibus até Colombo e Fazenda Rio Grande.
Na saúde, são 4 novos hospitais: São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais e Rio Branco do Sul.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Power com Brasil!
Uma bateria vencida pode parar tudo. Na queda de energia, sistemas caem, dados se perdem, prejuízo na certa. A solução é manutenção preventiva. A Powercom Brasil cuida do seu no-break com revisão, peças e suporte técnico e oferece backup imediato. Não espere a falha acontecer. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.